Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. O episódio 24 é de novo uma conversa entre diferentes fusos horários. O meu convidado é o David Guimarães Martins, chefe executivo da Embaixada da União Europeia em Washington, cidade onde vive há já 9 anos. Para além de cozinhar, de gerir a cozinha da Embaixada e ensinar a cozinhar, o David é ainda anfitrião de um podcast em inglês, ligado à comida, com o curioso nome de Turning Chickens and Breaking Dishes. Mas afinal, o que faz e o que cozinha o chefe da Embaixada? Será que já cozinhou para gente importante? E será que corre sempre tudo bem? Já vamos saber. Olá, David. Bem-vindo.
Olá.
Aos Ouvidos Também Comem. Muito obrigada por teres aceitado o meu convite. Está tudo bem contigo?
Está tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
A primeira pergunta que te quero fazer é assim uma pequena provocação. É uma dúvida que me persegue desde que te ouvi revelar isto no teu podcast. E a pergunta é: de que papa estavas a falar quando disseste num episódio, já não me lembro qual, que de vez em quando ainda comias baby food? Era Cerelac ou Nestum?
Cerelac.
Cerelac.
É Cerelac, sim, eu adoro Cerelac. Quando está inverno, quando está muito frio, é das coisas que eu mais gosto. Tem que se ter cuidado porque aquilo não é nada saudável para... acho que para as crianças, até só para engordar as crianças, não é? Então,
exato.
Eu não preciso mais disso, mas adoro Cerelac, adoro.
Pois, eu agora, os meus filhos já estão grandes, mas também quando eram pequenos, de vez em quando havia Cerelac em casa e eu confesso que também às vezes fazia uma tacinha.
É ótima.
Tu estás a viver e a trabalhar há 9 anos em Washington, mas a tua formação em cozinha e em pastelaria foi cá em Portugal, primeiro em Setúbal e depois em Lisboa. Como é que surgiu essa tua vontade de estudar cozinha e de te tornares chefe?
Olha, nunca foi uma história... Há aquelas histórias mais engraçadas que é o que estava na cozinha com os meus avós ou com a minha mãe. Não. A minha mãe é uma péssima cozinheira, não gosta de cozinhar. Ela diz cozinha para comer, não tem mesmo gosto nenhum. E uma parte foi porque eu estava um bocado perdido quando tinha ali 15, 16 anos, não sabia muito bem o que é que eu queria fazer. Eu estava no grupo de ciências, no agrupamento de ciências, mas aquilo não era muito bem para mim. Mas eu lembro de ver dois programas de cozinha que achava aquilo muito interessante. Um chamava-se The Two Fat Ladies.
Ah, sim, sim, sim.
Que é estas duas senhoras que
viajavam
lá pelo Reino Unido, exatamente, com o Reino Unido com a mota, e era tudo muito, ninguém lavava as mãos, aquilo era uma coisa muito rústica, mas aquilo tinha muita piada. E outro programa chamava-se Ready, Steady, Cook, na BBC.
Esse não estou a ver.
Que era uma pessoa normal, digamos assim, tinha dois chefes e cada pessoa juntava-se com um dos chefes e gastava tipo 5 euros ou 7 euros ou 10 euros. E tinha dois peitos de frango, um brócolis, uma cabeça de brócolis, um queijo, uma cebola e outra coisa qualquer. E os chefes em 20 minutos faziam 5 pratos. Era um desafio. E sem intervalo, sem nada. Tipo, on the spot, fazer mesmo 5 pratos. 5, 6 pratos. E eu achava aquilo fascinante. Eu assim, olha, eu sempre gostei muito de comer. Mas nunca foi aquela coisa que é ser cozinheiro. Não tive isso. Depois, eu, entretanto, eu saí do 11º ano quando já estava em Setúbal. Pensei, olha, se calhar à escola de hotelaria podia tentar isso para ver. Mas sem ainda ter um bocado a noção de que queria ser cozinheiro. Fiz a escola profissional, na altura era equivalência ao 12º ano. Esse foi o primeiro curso de cozinha que eu faço. Depois eu faço depois disso vou estudar contabilidade para o Instituto Superior de Contabilidade de Lisboa, que foi das coisas mais... é entusiasmante a maneira como eu estou a falar, porque aquilo, quem sai de um curso de cozinha e começa a levar com macroeconomia às 8 da manhã, pronto. Por acaso correu bem o primeiro ano, não tive muitos problemas, mas percebi que aquilo não era para mim. E então volto, e na altura depois eu quis começar a trabalhar, depois tive lá uma grande discussão lá em casa, a minha mãe disse, não, vais tirar o... é chamado grupo nível 5, é o nível 5 de cozinha. É quase um bacharelato, não é? E então inscrevi-me na Escola de Hotelaria de Lisboa, e aí foi quando aquilo despertou. Eu aí é que realmente eu estava a fazer o curso de cozinha e pensei, eu gosto disto, gosto mesmo de gostar.
Começaste nunca a fui... sentir-te como peixe na água.
É, nunca fui muito cozinhar em casa, a minha mãe também não me deixava, dizia que eu cozinhava, porque ela disse, tu para fazeres uma bolonhesa tens que fazer, precisas 20 ingredientes, eu faço com 3, por isso não pode ser. Então não cozinhava sequer em casa, mas depois estive em Bruxelas e aquilo ajudou-me um bocado num dos estágios a perceber o que é que eu gostava mesmo. Aí sim, aí foi, Lisboa foi quando realmente aquilo despertou para mim, mas antes não tive assim aquela coisa, que é ser cozinha desde...
Não foi um sonho de menino.
Não, não.
Tu neste momento trabalhas como chefe executivo da Embaixada da União Europeia em Washington e já passaste pela Embaixada Portuguesa também em Washington. O que é que faz um chefe executivo na Embaixada?
Olha, é o cozinheiro do embaixador, é o chefe do embaixador. O título é de chefe, mas somos os únicos na cozinha, pelo menos no meu caso, na Embaixada de Portugal e na Embaixada da União Europeia, sou só eu, mas é, porque tem que se criar o menu, tem que se fazer as compras, tem que se planear tudo, claro, com a aprovação do embaixador. E eu, basicamente, o que se faz é, cozinha-se para a família, eu não faço tanto isso, eles cozinham por acaso para eles, mas tudo que seja eventos oficiais com o embaixador está, é o anfitrião lá em casa, almoços, jantares, recepções, eu sou o responsável por isso, por isso tenho que pensar nos menus, tenho que fazer tudo, tenho que cozinhar.
Mas tens alguém, um sous-chefe ou...
Não, o subchefe é o David. O David é o chefe, mas o subchefe é o David outra vez. Não.
Tem ninguém para lavar os pratos no fim.
Pronto, aí já faz parte, pronto, aquilo lá em casa, na residência, que eu trabalho na residência oficial do embaixador, aquilo temos, há um staff de 3 pessoas, é o chefe, é o mordomo e é a governanta. A governanta, pronto, como o nome deve indicar, que trata mais dos quartos, daquela coisa das roupas, não sei o quê, também ajuda nos jantares, quando há jantares grandes. O mordomo serve à mesa também, trata dessas coisas, por isso tudo que é lavagem de pratos, talheres, copos, eles tratam disso. E eu lavo a minha parte, ou seja, que é, se eu uso um tacho, eu lavo o tacho. Se eu uso uma panela, eu uso a panela. Eles tratam daquela parte, é tipo restaurante, não é? Eles são os empregados de mesa, eles tratam daquela parte e eu trato a minha parte na cozinha. É, exatamente. E eu trato a minha parte na cozinha. E, portanto, é um staff pequenino de 3, mas é o que eu faço, é cozinhar para ele e todos os eventos que ele tenha.
E quando tens um evento mais especial, uma refeição, um jantar mais formal, com convidados importantes, quais são os cuidados e qual é o processo para definir o menu?
É assim, com este embaixador, e cada embaixador tem a sua visão, este embaixador queria muito que nós fizéssemos coisas tudo da Europa. Portanto, se vamos usar um queijo brie, é para termos a certeza que o queijo realmente vem de França e não vem aqui de um estado qualquer dos Estados Unidos. E tentar cada prato, geralmente são 3 pratos, os menus, cada prato ter alguma coisa da Europa. O que é um bocado difícil porque em termos de proteína, peixe, não sei, peixe e carne, é muito difícil mandar vir da Europa, a não ser que mandes vir em quantidades industriais. Eu não preciso disso, estar a mandar vir... 3 vacas inteiras e depois aquilo fica no congelador, não vale a pena. E então é mais ou menos isso que eu tento fazer. Eu tenho a liberdade total desde que eu siga mais ou menos esses parâmetros. E às vezes, pronto, é um bocado complicado, mas essa é a decisão de tentar fazer qualquer coisa europeia. Sempre que há alguma coisa europeia, ele quer que os almoços ou os jantares sejam quase uma marca. Para as pessoas perceberem o que é, para as pessoas tentarem provar. E pronto, esse é o desafio para mim, também depois tentar encontrar receitas e tentar pensar em coisas que tenha que ter alguma coisa, ou seja, um prato típico da Europa, ou produtos europeus.
Há temáticos? Fazes, por exemplo, um jantar só dedicado a um determinado país?
Não, isso eu não quero. Tem que ser um país cada tem que ser um prato de cada país. Okay. Geralmente eu tenho a tendência de ir mais para o Mediterrâneo, tenho a tendência de... Porque, quer dizer, as pessoas podem ter a sua opinião, mas eu continuo a achar que na Europa, nós, Espanha, Itália, França e Grécia, têm a cozinha muito rica. Pois já há coisas muito específicas. Sim, eu já fiz pratos da Lituânia, mas não é propriamente... E depois também uma pessoa tem que pensar o prato, como é que podes evoluir o prato para... Porque aquilo não é comida de tacho, não é? Tem que ser empratado, tem que ser... Então às vezes é difícil passar de uma coisa para a outra. E então, mas não, tem que ser sempre... Cada prato tem que ser de um país diferente. Mas eu tenho a tendência de escolher muito o nosso país, Espanha, França, porque eu acho que é onde a cozinha é mais rica, então.
Muito bem. Tu já tiveste a oportunidade de cozinhar para o casal Obama e pudeste conhecê-los. O ex-presidente americano é mesmo assim tão simpático e cool como parece?
É para além disso. Sabes que eu quando cheguei aos Estados Unidos eu sempre tive uma boa expressão, que é a pancada de conhecer os Obama. E achava, claro, que nunca ia conhecer, porque quem é que vai conhecer? Não é? O moço não entrar, não bate à porta e olha, tudo bem.
Claro.
E quando ele saiu da Casa Branca, ele mudou-se para o lado da casa do embaixador. A casa dele é ao lado da casa do embaixador.
Sério?
Pronto.
É teu vizinho?
É meu vizinho, quer dizer, é meu vizinho no trabalho. Era ótimo que se fosse meu
Sim.
vizinho, significa que eu estava a viver muito bem. Não, mas então eles, a rua está fechada, aquilo é serviço discreto, é toda uma segurança, porque depois eles, os presidentes, depois de serem presidentes, continuam a ter
Não têm
serviços secretos até
certos
morrer.
privilégios, não é?
Exatamente. A casa teve que ser mudada, por exemplo, eles nunca podem sair da casa, da garagem, tipo começar a andar, não podem fazer isso. Sempre que eles saem de casa têm que sair através da garagem e alguém a conduzir, eles não conduzem. Coisas assim. E lembro-me, eu já tinha visto as filhas duas ou três vezes. E pronto, e só lá, pronto. Porque aquilo, como aquilo é um bairro, digamos assim, de seis casas, então, claro, como a rua é fechada, uma vez, às vezes estacionava o carro ali à frente da embaixada, as filhas dele estavam a passear, para trás para a frente, não podem sair daquilo, sem os serviços secretos. Eu dizia olá, pronto. Quando disseram-me, quando o presidente Obama mudou-se e o embaixador na altura disse, olha, se calhar vai haver uma festa aqui dos vizinhos para ele. E nós vamos ser os anfitriões da festa. E fiquei muito contente, claro.
Nervoso?
Disseram-me logo, muito nervoso, muito, muito nervoso. Antes disso, sabes que eu quando, a primeira vez que eu tinha ficado muito, muito, muito nervoso tinha sido em 2011. Eu cheguei à Embaixada Portuguesa em 2011, mas foi quando cozinha para o Cavaco Silva. Porque era o presidente, que era aquela coisa, eu tinha acabado de sair de cozinha, da escola de cozinha vim para aqui e vou logo cozinhar para o presidente e isso eu tinha estado nervoso. Mas o Obama era uma responsabilidade gigantesca. E eu queria isso logo, eu queria muitas fotos com ele, claro que aquela coisa, mas infelizmente não deu, que deu para fazer uma foto de grupo, que já não é mau, mas pá, mas não era o que eu queria, mas enfim. E muito nervoso, porque depois já 2 dias antes tem que ir ver a casa, um dia antes tem que ir ver a casa, e depois
Os
havia
serviços secretos
o
vão ver
serviço secreto, sim,
lá.
tem que ir lá a ver. Havia 3 membros dos serviços secretos que estavam à paisana, digamos assim, a fingir que moravam também no bairro e estavam a beber ali uns cocktails, porque é toda uma segurança que aquilo tem que ter. Mas foi fantástico, porque no final da refeição o que eu fiz foi canapés, tudo que uma pessoa pode
E
pensar no...
lembras-te do menu?
era tudo o que uma pessoa faz de brunch, que hoje em dia é uma coisa que as pessoas gostam, mas em canapés, coisinhas tudo pequeninas. Por exemplo, se os americanos uma coisa comem muito é as waffles ou waffles com frango frito, que pode parecer uma coisa muito estranha, mas o doce e o salgado é muito bom. Mas, por exemplo, fazer isso em canapés, fiz pastéis nata, fiz coisas assim. E depois fiz pastéis de bacalhau, a mesa estava cheia. E foi. Conheci-os, que era para tirar a foto de cerimónia com o staff. Abracei os dois. O embaixador disse-me: Ah, sabe que ele é português. E o Obama disse-me: Pessoal, ah, sabe que o meu fotógrafo, que é o Pete Sousa, da Casa Branca, era açoriano. E depois eu disse: Pois eu sei porque eu conheci o Pete Sousa quando trabalhava na Embaixada de Portugal. Ele lá foi, ótimo, pronto. Abraço, foi, e depois eu disse, até fiz uma piada, se precisar de alguma coisa, ou um açúcar, ou alguma coisa, diga-me que eu estou aqui. Riu-se, pronto, abraço, foi-me embora. Foi, eu digo sempre às pessoas que eles se calhar não se lembram de mim, mas aqueles 30 segundos nunca mais ninguém vai tirar, porque é um orgulho. E eu já conheci muitas pessoas, já cozinhei para senadores e para juízes do Supremo Tribunal, mas há qualquer coisa que ele tem. Aquela simpatia, ele é muito dado, que realmente é assim, ele
Sim, tem
foi
muito carisma.
muito simpático e ela é extremamente simpática, ela é extremamente simpática. Eu disse logo, mandei logo uma mensagem aos meus amigos, porque eu tinha visto, uma das vezes que eu fui à sala só para ver como é que estavam as coisas, vi que a Michelle tinha 4 pastéis de nata no prato, eu tinha dito, olha, ela está com as pastéis de nata, por isso, ela gosta de pastéis de nata. E então foi assim, foi uma experiência fantástica.
Correu tudo bem, não houve nenhum percalço.
Não, que eu saiba não, correu tudo bem.
Que maravilha. Olha, e para o presidente Trump, já cozinhaste?
Não, 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 ele não, acho que era muito
Mas
difícil ele vir a uma
gostavas
embaixada.
ou dispensas?
Eu não tenho, como eu não faço os convites, não é? Eu acho que, independentemente da opinião que uma pessoa possa ter dele e eu ter a minha opinião dele, eu acho que um presidente dos Estados Unidos é sempre um presidente dos Estados Unidos, como é um presidente de outro país qualquer. Se me dissessem, agora se me fizesse a pergunta de outra maneira, assim, David, se recebesse uma oferta para trabalhares na Casa Branca, se calhar não, por mais que isso possa ser, se calhar não sei, porque seria um cargo fantástico.
Uhum.
Mas, ainda por cima, como este presidente é muito conhecido por não comer muito bem, as pessoas, sim, sabem disso, porque ele, aliás, isto é verdade, o que eu estou a dizer, eles têm, quando há recepções na Casa Branca, sim, já aconteceu ele ter, por exemplo, só o McDonald's lá na mesa, isto é verdade.
Ah.
É, não é mentira, ele come bifes completamente bem passados, bifes totalmente bem passados, o pequeno almoço dele é literalmente McDonald's. Há umas coisas que ele tem uma rotina que é muito diferente. Agora, se o embaixador me dissesse assim, olha, o presidente Trump vem cá, claro, eu não dizia, olha, agora não faço isto. Independentemente, claro, das opiniões de lado, mas cozinhava, sim, claro, porque não?
Uhum. Ao longo destes anos, como tu já disseste, preparaste e organizaste e cozinhaste para muitos eventos, alguma vez surgiu assim algum imprevisto, algum stress? Imagina que algum prato tinha algum ingrediente ao qual o convidado era alérgico. Alguma vez surgiu assim alguma situação ou tens sempre tudo under control?
Eu sou muito, e na minha vida pessoal não sou nada, mas eu sou muito organizado na embaixada. Eu prefiro, as coisas, eu faço as coisas muito devagarinho, com muita calma, para ter a certeza que as coisas correm bem. Lembro-me de duas situações que foram um bocado chatas. Uma foi para, eu por acaso agora esqueço-me do nome dela, mas foi para a antiga Ministra das Finanças. Depois do vídeo de Vitor Gaspar, agora estou-me a esquecer do nome, peço desculpa.
Albuquerque, qualquer coisa Albuquerque.
Maria Luísa Albuquerque, não. Não era Isabel. Vamos ficar aqui a tentar.
Sim, mas sei quem é.
Sim.
Loira de cabelo curto.
Exatamente. E muito simpática, eu já tinha conhecido, como tinha conhecido o Vitor Gaspar muitas vezes, tinha falado com ele, e foi um filete de peixe e pelos vistos não tirei as espinhas todas.
Ups.
E então havia, e literalmente a única pessoa que apanhou uma espinha foi a ministra. E lembro que o embaixador até fez uma graça a dizer assim: olha, vi, estava a pensar em qualquer coisa. Disse assim: não. Quer dizer, por um lado eu não fico muito chateado porque, claro, é chato, eu percebo, mas eu prefiro que uma pessoa encontre uma espinha num peixe, num prato de carne, e é que era perigoso.
Sim.
Mas sim, essa parte aconteceu. E aconteceu uma vez cozinhar para um senador que, não sei como, eu tinha um tabuleiro pequenino, tinha 6 postas de peixe no forno, e quando tirei o tabuleiro, daquelas coisas que às vezes nós temos, literalmente o tabuleiro caiu para cima para baixo. Ou seja, o peixe ficou todo espalmado na porta do forno. Eu lembro-me que na altura, isto foi na Embaixada de Portugal também, eu lembro que na altura ninguém falou durante 10 minutos, porque eles até disseram que foi
silêncio.
Uma tensão. E eu geralmente sou muito bem disposto, não sou muito estar muito estressado, mas foi um silêncio que ficou naquela cozinha, porque tu tens de pensar muito rápido o que é que vais fazer.
Sim.
Claro que meti aquilo nos moldes, aquilo ficou um bocado estranho. O embaixador me perguntou o que é que tinha passado, mas o que é que eu vou fazer? Outra situação, mas isso não foi em termos de comida, foi, não tínhamos luz, faltou a luz.
Oh, e não há gerador.
No... Não havia gerador, isto foi na Embaixada da União Europeia já. Foi às 2 da tarde, falta a luz, e eu pensei, pronto, mas ainda tenho a luz do dia, posso cozinhar, posso estar a fazer minhas coisas. Mas depois passou 3, passou quase 5, 6 da tarde, e o jantar era às 7.
Como é que resolveram?
E o embaixador disse, eu não posso cancelar, David. Então eu disse assim, não há problema nenhum. O que é que eu fiz? Fui à Embaixada de Portugal, que aqui fica 2 minutos de carro, fui fritar umas coisas que eu tinha, eram os croquetes de batata, até não me lembro, tive que ir lá fritar os croquetes de batata, pedi permissão se podia ir lá, trouxe os croquetes de batata, felizmente o meu é a gás, o meu forno na Embaixada.
Ah, ok.
Então, deu para manter as coisas quentes e depois, literalmente, tinha 10 velas na cozinha e estava a empratar com velas, que colhe ao pé das velas, tipo, a ver. E foi um sucesso, as pessoas adoraram, mas as pessoas chegaram na casa, aquilo parecia tipo que era uma casa assombrada, porque chegaram.
Era Halloween.
Exatamente. Estava tudo escuro, mas isso foi engraçado, foi logo passado um mês até chegado. Sim,
não, e durante o evento não voltou a luz?
Não, a luz voltou, não sei, pai, à meia-noite, não havia luz.
Tu, no teu currículo, o teu currículo diz-nos que tu és especializado numa série de cozinhas, desde logo a cozinha portuguesa e a mediterrânica, mas fala também em American cuisine. E uma vez que existe um certo preconceito em relação à comida nos Estados Unidos, de uma maneira geral acha-se que eles comem mal, que não sabem cozinhar, que não têm grande gastronomia. O que é isto de American cuisine? O que é que caracteriza?
Eu vou fazer um bocadinho aqui o defensor dos Estados Unidos agora,
uhum,
que é esta ideia realmente que eles comem mal. as pessoas não chegam, não, tu não aterras, sei lá, em Nova Iorque e dão-te um hambúrguer, não é assim que funciona.
Uhum.
O movimento que agora está na Europa, que toda a gente adora, que é o Farm to Table,
uhum,
começou aqui, é um conceito completamente americano. Agora eu percebo que é muito mais, nós temos muito, muito mais história de, desde as especiarias, não é, que nós já vem, uhum, dos nossos tempos de descobrimentos. É muito, nós temos uma história muito mais presente de comida do que eles têm.
Uhum. Eles também são um país recente, não é?
Sim, recente, pronto, como, recente quando como... começou-se a perceber este tipo de coisas, sim. Mas a comida do sul dos Estados Unidos é uma comida de muito, muito peixe, é uma comida que tem muita, é muito ligada ao trigo, muito ligado a, eles dizem em inglês, às grains, estava a tentar arranjar a palavra portuguesa, mas
aos
não sei.
Aos grãos?
Sim, aos grãos. E tem,
aos cereais.
Aos cereais, às grains, eles têm muito, é muito isso. Aos fazer muito, muito, a fermentação, é um bocado a comida de leste da Europa, um bocadinho nesse aspecto, que é muita, uhum, fazem muita fermentação de coisas, muito pickles, tem muito pickles, na parte do sul. Mas é uma parte muito específica, porque é uma parte que também veio, que é ali Nova Orleans, Carolina do Sul, muito também tem muita influência francesa, mas que eles mais ou menos começaram a tentar construir a sua própria história de comida ali. Mas é muito grains, muito marisco, e sim, os Estados Unidos têm carne fantástica, é das melhores carnes que se pode comer nos Estados Unidos, tem. O peixe é bom, mas depende onde a pessoa está, não é? Porque se morares no meio dos Estados Unidos, estás a 20 horas do oceano, tu percebes que ali a coisa é um bocado difícil. Mas principalmente as grains, algum peixe, mais peixe de rio, catfish que eles têm aqui, essa parte é muito boa. Essa parte da Carolina do Sul, a combinação do doce com o salgado, uhum, eles têm isso. Não é... digamos assim, que não é um livro, se pudéssemos descrever e meter isto num livro de cozinha, não era um livro talvez que ias ter 300 páginas. É um livro talvez tenha ali 150 páginas, estão um bocado soltas, mas há dois ou três chefes que têm livros, dois ou três chefes americanos que escrevem livros, e principalmente do Sul, e a comida é muito, muito boa. E tu percebes isso, mas é à volta das grains, à volta do peixe, mas muito, muito, muito.
Mas aqui essa cozinha já chega a outros pontos dos Estados Unidos?
Chega aos, chega aos pontos dos Estados Unidos e chega também fora já dos Estados Unidos. Eu acho que a cozinha hoje em dia é um bocado igual, em muito lado. Que é coisa boa e coisa má, porque a coisa má
é
não é coisa que seja
global,
má.
Não é?
É global, é o que as pessoas estão a seguir, é o que é trend e as pessoas vão. Mas eu volto àquela história do farm to table, que é, não é? Do que nós produzimos no nosso quintal e na mesa, uhum, que é uma coisa que toda a gente adora fazer, e volto a dizer, isto começou aqui.
Não sei, em Filadélfia?
Filadélfia, Nova Iorque, o Thomas Keller começou, quer dizer, isto é uma coisa, é um conceito muito americano, e as pessoas depois copiam, não é? E eu percebo, porque é engraçado o conceito. Mas é a maior parte dos restaurantes hoje em dia. Olha, um dos melhores restaurantes que eu já tive na minha vida chama-se The Woodspin, e foi em Inglaterra no ano passado, que fica, eu fui lá porque, pronto, para os teus ouvintes, se eles gostarem, eu gosto muito de Downton Abbey, da série,
sim,
e fica mesmo lá ao pé, na vila de Downton, okay, Abbey,
e dá para visitar o castelo,
fui lá, fui lá visitar aquilo tudo, sim,
okay.
E muito mais pequeno. Pequeno como quem diz, não é? Se aquilo fosse a minha casa, eu dizia, isto é grande, mas assim, mais pequeno. Mas fui ao Woodspin e eles têm uma escola de cozinha e têm um quintal cheio de legumes, e literalmente eles usam tudo, e é um restaurante com uma estrela Michelin. Ou seja, esse conceito é conceito americano. Agora, se me disseres que o americano não tem bacalhau, pois está bem, não tem bacalhau, mas o senhor também não pode fazer nada, não é? Mas, por exemplo, ainda esta semana comprei salmonete aqui para a embaixada, e o salmonete estava ótimo. É um bocado, agora, porquê? Mas foi um país que nos anos, há 50 anos, começou muito com comida enlatada, comida congelada. Hoje em dia, já conheces pessoas talvez que estão a comer um bacalhau à Brás que é congelado, não é?
Uhum.
Há 20 anos atrás, há 20 anos atrás não havia bacalhau à Brás congelado. Eles aqui já têm comida congelada há 60, 70 anos, ou seja, também evoluiu muito mais rápido, e hoje em dia, se uma pessoa começar a perceber, a coisa é muito mais parecida do que parece, digamos assim. Mas, sim, não, eles têm muito boa comida, agora é uma questão de procurar também.
Mas já sentiste, há muitos anos, eu estive em Washington, precisamente, entre outras cidades, mas já... há uns 21 ou 22 anos, e houve uma coisa que me chocou na altura, que era a quantidade de pessoas obesas que tu vias na rua, que é uma coisa que já começamos a ver aqui, ou pelo menos excesso de peso aqui também se vê, mas aí realmente era uma coisa que impressionava. Ainda é assim, ou desde que tu estás aí, sentiste alguma evolução na mentalidade em relação à alimentação, da generalidade das pessoas, maior preocupação?
Sim. O problema dos Estados Unidos, estás a generalizar, é porque cada estado é muito diferente, não é? Washington, okay. Sim, é um estado, esse é o problema, não é? Porque Washington é um estado muito, tu acordas às 5 da manhã e está metade da população está toda a correr.
Sim, eu notei que em Washington, de uma maneira geral, as pessoas eram mais elegantes e mais bem vestidas até, sei se devido aos empregos, não é?
Mais escritório.
Funções, há muitos... Uhum. Departamentos estatais e não é muitos.
Mas no outro dia eu estava a ler, não sei se isto é verdade, por isso quem está a ouvir peço desculpa, que Portugal tinha a segunda taxa de obesidade da União Europeia há um tempo atrás. E nós não pensamos nisto, que achamos que é. Mas lá está, é muito estigma, não é? Porque o americano é gordo, o americano não tem comida, é só hambúrguer. Eu percebo essa parte.
É um preconceito, é uma generalização. Nós,
se tu pegasses numa pastelaria portuguesa e metesses aqui, eles iam fogo, já viste, eles só comem doce de manhã. É o que nós comemos. Quer dizer, muita gente não come, mas pronto. Todos os doces, eu adoro aqueles doces todos. Por isso, Washington é uma cidade muito diferente, não é? Okay. Mas eu tenho pessoas, e conheço pessoas, que realmente sinto, o excesso de peso é uma coisa visível, mas acho que cada vez mais, isto acho que é uma coisa mais global, não é necessariamente dos Estados Unidos, as pessoas têm muita necessidade de saber de onde é que o produto vem, querem se informar mais.
Há a questão ambiental também.
Há a questão ambiental e hoje em dia tens 1500 serviços de comida. Ainda ontem estava a falar com uma amiga minha, ela tem todas as semanas, vão entregar vegetais agora de inverno a casa, não é? Que também já se começa a ver em Portugal um bocado isso. É cabazes, exatamente. E, ou seja, para tentares comer mais pelas estações do que outra coisa qualquer, mas... Mas, digo isto, tu vais aqui ao pé a um farmer's market, que é um mercado biológico, mas pronto, farmer's market tens desde carnes a serem vendidas, a vegetais, que é o segundo mais antigo do país todo. E às 7 da manhã estão milhares de pessoas a comprar as coisas, percebes? Por isso é muito difícil.
Muitos particulares, portanto, pessoas.
Sim, sim, pessoas
que
particulares.
Cozinham, que levam para cozinhar em casa.
As pessoas normais, digamos assim, não são chefes, que vão lá e aquilo é fantástico, é ótimo. Agora, se me disseres assim, se calhar se eu fosse para Oklahoma. Não há ali muita coisa, se calhar, e as pessoas têm uma vida mais sedentária, talvez, pois Washington as pessoas estão muito mais mexidas, Nova Iorque as pessoas estão muito mais mexidas, São Francisco agora, mas isto acontece também, acho que em qualquer lado, não é? Mas
pois,
não...
da vida, há bocado quando estava, cometi uma gafe, quando estavas a falar desse conceito do from farm to table, eu queria dizer São Francisco e disse Filadélfia, mas não era São Francisco, porque até há um restaurante muito... da Alice Waters, não é? Que foi muito...
Ela foi das primeiras pioneiras, sei.
Era isso, estava...
É verdade, exatamente, é. E então por isso é uma parte que eu não... Agora se, por exemplo, uma lata de tomates enlatado, aqui tem 30% mais açúcar e 20% mais sal do que a mesma marca em Itália. Isso tu percebes. Tu percebes que uma cenoura...
Foram adaptando ao gosto...
Foram adaptando, não sei se foi... Pois, não foram adaptando ao gosto, foram... É uma coisa... Essa parte para mim é muito estranha e que realmente tu percebes isso, que as coisas têm muito mais açúcar. O pão tem muito açúcar aqui nos Estados Unidos. Aquele pão que tem aquele cheiro de fermento que nós temos, não existe, lá está, padarias... Mas, por exemplo, duas coisas que não existem aqui, que é uma coisa que para mim é um bocado estranho, não existe aquela típica padaria e não existe cafés é uma coisa muito nossa. Não existe padarias, eles não têm padarias, não existe um talho. A história do talho, olha, eu vou ao talho, não existe também. Não existe talho. Tens um ou dois, aqui, por exemplo, Washington, na cidade toda, tens lá um talho que eu vou para casa, é ótimo, mas depois não há talho. As pessoas já compram embalada. Embalada e compra no supermercado. Okay. Quer dizer, há o talho, entre aspas, no supermercado. Pronto, posso dizer assim, mas não há aquele talho independente. Por isso acho que é uma... Eu acho que as pessoas têm mais... É mais aquela coisa que as pessoas realmente estão a tentar estar mais informadas e tudo isso. Agora...
E achas que nas escolas que tentam já incutir nos mais novos essa necessidade, essa...
Eu, pelo que eu sei, a comida de escola é muito má. Porque eu lembro que os filhos do embaixador andavam na escola na altura, eles tinham 15 a 16 anos, e a escola, eles comem muito cedo, mas isso também é o horário deles, porque acho que todos os alunos, em Portugal é diferente, todos os alunos, desde a primeira classe até o 12º ano, entram às 8 da manhã e saem às 3 da tarde, todos. Não há aquela coisa, entrar ao meio-dia, entrar às 2, não existe. 8 até 3 é assim, pronto, não há negociação. E eles comem, acho que eles almoçam às 11h30, mas eu também percebo, porque também começam mais cedo, mas a comida... Pelo que eu ouvi, é muito fraquinha.
E eles agora, não deviam sério... estar numa escola qualquer.
Não, não, é, mas a comida é muito má. É muito, é pizzas e almôndegas e é isto e é aquilo. Mas eu, olha, eu vou fazer uma analogia, pode parecer muito parva, peço desculpa, aqui está-me a alongar, mas é assim. Mas, por exemplo, se tu fores ao McDonald's em Portugal e pedires um sumo de laranja, o sumo de laranja, até vejo aquela maquinazinha das laranjas todas a caírem, o sumo de laranja é natural. Eu estou a dar os números de cabeça, não sei, mas se calhar naquele McDonald's específico vão 60 pessoas por dia a pedir um sumo de laranja. Aqui, se for um McDonald's, sumo de laranja, claro que não é espremido ali, é de embalagem. Qual é a diferença? Se calhar tens 3 mil pessoas a pedirem um sumo de laranja. O volume dos Estados Unidos é tão grande. Eu não estou a dar isto como desculpa, mas, por exemplo, quando eu estava a falar dos açúcares a mais, quando compras uma cenoura no supermercado, sabe a cenoura, mas parece que sabe outra coisa qualquer, percebes? E os peitos de frango aqui parecem que são, é tudo peru, são gigantescos. Consegues comprar mais barato, mais caro, muito mais caro, pedido também é mais caro, pronto. Mas, ou seja, há um volume tão grande que eles arranjaram uma solução, não estou a dizer que é a melhor solução, mas arranjaram uma forma de dizer assim, pá, sim, conseguimos produzir isto, mas temos que seguir um caminho, talvez que não seja... E eu acho que é um bocado essa a diferença, porque nós, as nossas pastelarias, lá está, as pessoas ainda fazem tudo ali mesmo, fazem mesmo a massa, primeiro fazem não sei o quê, e aqui acho que o volume também é muito maior, e qual é o problema?
Eles tiveram que arranjar estratégias para fazer render.
Exatamente, eu acho que foi isso, tiveram que render, não estou a dizer que é a melhor maneira, mas que realmente isso tu notas, tu provas, lá está a falar da comida enlatada, tem mais sal, tem mais açúcar, o pão tem mais açúcar, os doces aqui têm mais açúcar, e isso tu notas muito em comparação com Portugal, por exemplo, mas... voltando à pergunta inicial, desculpa estar aqui a alongar, mas era... Mas sim, agora Washington é uma cidade muito mais ativa, digamos assim. Por isso essa parte eu não vi, mas eu vejo é os atalhos muito fáceis para chegar... Porque hoje em dia compras tudo cortado, tudo marinado, tudo não sei o que não tens que... Porque o americano diz que sempre está... Porque o americano tem 2, 3 trabalhos às vezes. Não, às vezes até não é porque quer, não é por necessidade, é porque quer. Estão sempre a fazer alguma coisa, não param quietos. É um povo muito, muito produtivo nesse aspecto, que é uma pessoa que nós, é uma coisa que nós não pensamos. Sim. Das primeiras coisas que eu fiquei muito surpreendido, eles trabalham muito e trabalham bem, trabalham muito, muito, muito. E então é chegar a casa, olha, já comprei não sei o quê, coisa marinada, tira, metes, 10 minutos já está. É tudo para, é muito prático. Lá está a comida congelada que eu estava a dizer que já existe há muito tempo. É tudo prático, é tudo para, só tens de fazer uma coisa para chegar já ao produto final. Eles têm um bocado isso. É.
Falemos agora do teu podcast, Turning Chickens and Breaking Dishes, que eu recomendo. Tu conversas com pessoas muito interessantes e tens imenso jeito para conduzir as entrevistas. Eu tenho vários episódios em atraso, porque tu lanças episódios com uma frequência que...
Duas vezes por semana.
Não para, acompanhar. Não sei como é que tu consegues. Eu já para ter um por semana vejo-me grega. Como é que te surgiu a ideia de fazer o podcast?
A ideia surge porque eu dava aulas de cozinha, infelizmente por causa do Covid aquilo parou. E as aulas, pronto, aquilo é mais um workshop do que aulas, começou a pensar aulas de cozinha numa escola. Não, aquilo era uma loja de cozinha que vende coisas para a cozinha.
Sim,
e depois
é uma
tem.
Loja de cozinha muito, é uma cadeia de lojas.
É uma cadeia de lojas, sim, que vende.
Nos Estados Unidos, não é? Surrelatable.
Surrelatable, e vende facas, vende tachos, vende coisas assim. E depois tem uma cozinha de aplicação, digamos assim. E nós dávamos 3 ou 4 aulas por dia, todos os dias, só fechávamos 2 dias, no Natal e no Dia da Ação das Graças. De resto está sempre cheio, sempre cheio. Que é fantástico. E eu lá era... Eu adorava dar aulas porque eu podia ser quem eu sou, ou seja, não era aquela coisa muito formal, contava umas piadas e umas coisas, e adorava a interação com pessoas. E conhecia muita gente, e em 5 anos já foram 800 aulas. Estou sempre a dar aulas, gosto muito. Quando deixou de haver isso, não é? Estava a começar a sentir uma necessidade muito grande de falar com pessoas. Há bom português, que eu adoro falar, até já chega. E comecei a pensar num conceito que era perguntas que eu fazia nas aulas, que geralmente as pessoas gostavam dessas perguntas, e depois comecei a pensar, como é que eu posso fazer e transportar isto para um podcast, Mas tem que ter algum alinhamento e tem que ter pessoas que, pronto, não é? Não posso estar a chamar aqui o meu vizinho, olha, qual é a sua primeira memória de sabor? Isso não vai resultar. Então fiz, tive a ideia, falei com umas pessoas e fiquei muito, não estava à espera, porque comecei com pessoas que eu conheço aqui em Washington, porque estava a dizer das entrevistas que eu lanço duas por semana, são muitas, a maior parte das entrevistas que eu fiz foi em julho. Até agora lançar o podcast acabou, pronto, acabou agora esta semana.
Agora com o Chacal, não foi?
Acabou com o Chacal, exatamente. Sim. E que foi o único português, entre aspas, que eu consegui entrevistar. Mas eu comecei a entrevistar umas pessoas, porque eram pessoas que eu conhecia aqui. Pronto, tinha uma história interessante, mas eram mais locais, digamos assim, jornalistas daqui de comida, não sei o quê. Depois comecei a mandar, mandei milhares de e-mails, não estou a brincar, eram muitas horas... E comecei, depois, com algumas pessoas começaram a dizer que sim, algumas pessoas já com, digamos assim, com uma reputação muito grande, eu fiquei muito surpreendido, assim, oh, uau, as pessoas dizem que sim, e eu próprio ficava muito nervoso. E eu não sei se as pessoas conhecem ou não, mas há pessoas como o Jacques Pepin, que é, o Jacques Pepin, Alice Waters e a Julia Child eram conhecidos, eram as três pessoas mais conhecidas nos Estados Unidos, se bem que o Jacques Pepin vem de França, mas ele foi o melhor amigo da Julia Child, que foi das pessoas, que foi das primeiras mulheres na televisão, e o Andrew Zimmern, o Simon Manjundar, há muita gente que apareceu no podcast, que eu não estava à espera, e quando começaram a dizer que sim, eu disse, ah, fantástico. Então eu comecei, foram 35 convidados, todos relacionados com comida, ou com cozinha, tenho desde bartenders, a fotógrafos
de
cozinha.
Tens o especialista em água, que eu achei esse episódio.
Esse foi muito, exatamente, é um sommelier de água, e é engraçado que ele falou comigo, não é porque sou de Portugal, mas por exemplo da água das pedras, que é uma coisa que nós não... O processo da água das pedras, ele a falar daquela carbonização que tem, que aquela é uma coisa natural, não é uma coisa injetada, enfim... Sim, então era tentar encontrar pessoas, tive o campeão barista de café 2017, todas pessoas muito, muito diferentes. Tenho mais chefes do que, para um dos 35, para aí uns 8 são chefes, mas esses 8, 5 são tipo chefes de celebridade, entre aspas. Estão sempre na televisão, no Food Network, como o Duff Goldman, que é um grande pasteleiro nos Estados Unidos, o Jacques Torres também é um grande de chocolate também nos Estados Unidos, enfim. E foi a necessidade de conhecer as histórias dessas pessoas e deu-me muito prazer fazer a primeira temporada. Acabei agora, como eu disse, acabei com o Chacal porque... Eu trabalhei com o Chacal, foi o primeiro restaurante que eu trabalhei, foi no restaurante dele, e o Chacal tem uma história muito interessante, porque é uma pessoa que viaja muito, 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 muito. E então,
gostei imenso de ouvir a entrevista dele, até fiquei com uma ideia um bocadinho diferente.
É, muitas pessoas disseram-me isso, e então eu achei que era engraçado terminar o ciclo, digamos assim, com uma pessoa que eu já trabalhei. E então foi assim que começou, com a necessidade de querer falar com pessoas, e nunca, nunca estaria à espera, porque... Eu não sou ninguém, eu literalmente mandava uma mensagem dizer assim, eu era aos Instagrams e aos sites das pessoas e só dizia, o meu nome é David, não sei o quê, sou chefe da embaixada, vou começar um podcast, não sei o quê, sobre isto, blá, blá. E uns diziam que sim, uns diziam que não, uns diziam que sim, depois nunca mais marcavam. E as pessoas começaram a dizer que sim, e fiquei muito, muito contente com o resultado.
E tens alguém que tu gostasses de convidar e que ainda não enviaste o e-mail com vergonha?
Não, sim, a vergonha foi completamente ao lado. Eu tive pessoas, por exemplo, o Alan Ducasse, que é dos melhores chefes do mundo, o Alan Ducasse.
Convidaste-o?
Sim, não, eu mandei e-mail literalmente para tudo que era pessoa. Eu mandei para o Alberto Adriá, que é irmão do Ferra Adriá, mas depois há aqui um problema que é a parte do inglês, que é essa pessoa não falava inglês.
Pois.
Porque, pronto, 80% das pessoas que ouvem é nos Estados Unidos, do podcast. E a pessoa perde o interesse, e eu percebo isso, é muito difícil a pessoa ter o interesse quando o inglês é muito, está ali mesmo muito, muito forte, não é? Quando estão a falar. Mas há três pessoas que eu gostava muito, que é uma, disse que sim, depois disse que não, e daqui a uns meses eu vou tentar a segunda temporada no próximo ano. Alice Waters é a primeira.
Okay.
Eu gostava muito de entrevistar o Gordon Ramsay, nunca vai acontecer. Porque
olha... Mas também se calhar não perdes muito, digo eu, não sei.
Mas sabes que eu próprio já tive a minha ideia na minha cabeça toda, como é que eu ia entrevistá-lo, e eu achava piada, porque uma das coisas que eu sei dele, que algumas pessoas que eu conhecia, ele, acho que há uma grande diferença entre ser chefe de televisão e para ser chefe de cozinha, digamos assim. E hoje o chefe de cozinha é uma coisa, pode ser muita coisa, não é? Não tens de trabalhar numa cozinha. E o que me dizem é que ele sabe muito. Ele não é só.
Sim,
ele não é tipo de show. Ele sabe mesmo muito, mas acho que é um conhecimento parvo o que ele sabe. É uma coisa mesmo muito aprofundada. E eu gostava de saber quem é essa pessoa, percebes? Porque ele é muito... A pessoa da televisão não me interessa muito, aliás.
Sim, mas eu... pronto, e, é uma, e é, será sempre uma personagem aquilo sim, claro que vemos que na televisão, é. Mas sabes que eu tive um encontro imediato com ele e não foi okay. muito simpático. Eu fui jantar a um dos restaurantes dele em Londres, eu até contei isto no meu primeiro episódio que, do meu podcast, que é um amigo meu que me faz algumas perguntas, e comi muito bem. Comi muito bem no restaurante dele, obviamente não foi ele que cozinhou, que ele tem várias equipas, não é? E acontece que eu cheguei mais cedo ao restaurante e éramos um grupo grande de amigos e a última pessoa a chegar disse, ah, vocês não imaginam, está ali o Gordon Ramsay. E nós, ah, sim, e tal. E como sabiam que eu tinha um blog de cozinha e que, pronto, ai, tu tens que ir lá tirar uma fotografia com ele, tens que ir lá. E eu, ai, eu não vou nada, não gosto nada dessas coisas, não vou assim. Mas tanto insistir com um amigo meu, disse, anda lá, eu vou contigo. E então levantei-me e fui ao pé dele, e a verdade é que ele estava a jantar, pronto, e fui interromper, ele estava lá com a família toda, e pronto, e eu peço desculpa e explico que era uma food blogger portuguesa que estava ali, e que pronto, que achei curioso ele também estar ali, coincidência e tal, e se podia tirar uma fotografia com ele, assim, e ele, olha, ele fez-me uma cara que tu não imaginas. Eu, se tivesse um buraco, eu naquela altura tinha-me enfiado.
Fez cara de frete, aquela cara de frete.
Sim, aquela cara de mau, assim, a cara dele, dos programas, portanto. E eu, ai, eu só dizia sorry, 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 já estava tipo a ir-me embora e ele, ai, mas já jantaste? E eu, ai, não, não, ai, então... No fim fala com o meu manager e pode ser que a gente tire uma foto, mas eu depois não fui, não falei com ninguém, okay. Mas claro que eu o interrompi, é verdade, mas caramba, eu estava no era cliente dele.
Sim, sim. Sim, eu percebo.
Foi uma peripécia.
Pois, não, mas eu tenho, agora quando estás a isto, mas é a Alice Waters, gostava do Gordon Ramsay pela pessoa que é, há um chefe que tem uma associação fantástica que é o José Andrés, é um chefe espanhol que veio para os Estados Unidos e tem muito sucesso aqui, e ele começou uma associação que vai aos países quando existem desastres naturais, vai lá e ajuda as pessoas. Está agora nas Honduras com houve cheias e tem uma fundação e uma organização que aquilo, as pessoas doam muito dinheiro. Ele foi lá com sacos de comida, tu vês, ele está literalmente a andar nas ruas nas Honduras com água até à cintura e a tirar sacos de comida para as pessoas que estão nas varandas. Ele tem o José Andrés, para as pessoas que querem conhecer, ele tem 15 restaurantes nos Estados Unidos, é baseado por acaso aqui em Washington, ele mudou-se para aqui, ele faz um programa humanitário fantástico, literalmente foi ao Líbano, ele literalmente viaja pelo mundo todo a ajudar as pessoas. Mas o Gordon Ramsay, porque é o Gordon Ramsay, Alice Waters, porque começou o tal Farm to Table, o José Andrés, e depois, agora já me alonguei aqui em mais dois, um é o Wensley Harriott, que era o, ele é um chefe inglês, que era o apresentador do tal programa Ready, Steady, Cook, e também tem programa no Netflix, ele tem sempre muitos programas, e há outro chefe americano muito conhecido, que é o David Chang, que tem o Momofuku, que é um restaurante muito conhecido em Nova York. E adorava poder conhecê-los. Mas sabes que as entrevistas mais interessantes são as pessoas que eu menos conheço, aquelas pessoas que têm menos visão pública, digamos assim, e há uns que têm
mais...
Se
calhar tu tens menos expectativas até, não é?
Exatamente, por exemplo, o da água, estavas a dizer do sommelier de água, e eu estava a pensar, isto vai ser horrível porque vai ser um snob e não sei o quê. Pronto, o senhor, como não ouve português, estou à vontade para dizer, realmente ele era um bocado snob, mas eu percebo porquê, mas uma coisa é, tu podes ser snob e depois não tens nada para...
Sustentar.
Mas ele sabe da coisa e aquilo era, uma pessoa aprendeu, eu adorei aquele podcast, mas sim, essa talvez fossem as pessoas que eu, e gostava de cozinhar mais chefes, eu gostava de convidar mais chefes portugueses.
Muito bem. E olha, já agora, e para quem nos está a ouvir e quem ainda não conhece o teu podcast, diz-nos onde é que as pessoas o podem encontrar e onde é que podem acompanhar, quais as redes, onde é que tu estás...
No Instagram, né? Podem encontrar no Spotify, na Apple, tudo que tem aqui é plataformas, podcast, é só procurar Turning Chickens and Breaking Dishes, deve aparecer. Eu tenho a página do Instagram que é Turning Chickens Breaking Dishes, ou podem ir na minha página que é David G, David com E, G Martins, e aparece lá diretamente para a outra página. e também no Facebook, o mesmo nome, Turning Chickens and Breaking Dishes, as pessoas podem encontrar.
Muito bem. Olha, tu notas que és uma pessoa que não tem problemas em aceitar diferentes desafios, és muito ativo, para além das tuas funções como chefe na embaixada, como tu também falaste, davas, porque foram interrompidos por causa da pandemia, mas davas os workshops de cozinha e ainda fazias isso como voluntário numa associação de militares, não é?
Uhum, sim. Sim.
Portanto, desdobras-te em imensas tarefas. Há algum projeto, alguma experiência que tu gostavas de ter, mesmo que isso te obrigasse a mudar de país novamente?
Mudar de país, eu digo sempre, se mudar mal, aliás, nem que seja de casa, a próxima vez que eu mudar vai ser para Portugal.
É?
Isso não, não tenho... Eu tive muita, sabes que eu tive uma felicidade muito grande, eu tenho 33 anos, feito já 2 dias.
Parabéns.
Muito obrigado. Tenho a felicidade de ter começado muito cedo numa posição de, com algum estatuto, não é? Pronto, vale o que vale, mas é uma posição de estatuto. Eu, uhum. eu terminei o curso de cozinha em fevereiro de 2011 e em junho de 2011 já estava na Embaixada de Portugal. Não tive muito tempo, não é? Aquilo foi tudo uma aprendizagem muito acelerada. E as piores coisas que a cozinha nos traz é tempo para a vida pessoal.
Uhum.
Porque, e as pessoas sabem, quem trabalha mesmo num restaurante, aquilo é muito complicado, eu já trabalhei 16 horas por dia, não há tempo. E, ou seja, eu estou muito confortável e isso admito, mas é uma posição fantástica, porquê? Porque são os meus menus, eu posso fazer o que eu quero, ou seja, continuo a aprender como chefe, como cozinheiro, como pessoa, mas depois posso pôr no prato coisas engraçadas que eu acho que sejam engraçadas.
Uhum.
Projetos, quando eu penso, eu não tenho nenhuma vontade de ter restaurante.
Estavas a ter um restaurante?
Não, e acho que se tivesse um restaurante aqui nos Estados Unidos, não é por ser meu, ou um restaurante de Washington, em Washington português, acho que era um sucesso fantástico, porque acho que eles iam adorar a nossa comida.
Uhum.
Eu digo sempre, se tivesse só francesinhas e pastéis de nata, eu estava...
Está safo.
Estava ótimo passado um ano. Mas não tenho essa... Porque o investimento é muito grande aqui, o investimento quando se investe numa coisa, estamos a falar em investimento muito grande. Os dois grandes... sonhos que eu tenho é, eu adoraria voltar para Portugal um dia para dar aulas, porque ganhei esse gosto, gostava muito de ir para a Escola de Hotelaria, não é de Lisboa, uma, quer dizer, pode ser de Lisboa, mas gostava muito de voltar para a Escola de Hotelaria porque eu estive lá e acho que estando aqui, acho que tinha outra visão como é que se pode dar aulas, digamos assim, não estou a dizer que é a melhor, mas é outra visão, adoraria dar aulas e eu adorava escrever um livro. Adorava escrever um livro sobre a comida com receitas, digamos assim, uma combinação de receitas portuguesas com receitas americanas.
Projeto.
Adorava. Esse seria o grande projeto, mas não, até agora não. Sabes que eu tenho uma coisa muito má. Há de surgir. Eu não sou muito empreendedor, pode parecer, mas eu posso estar a fazer muita coisa. Mas se me pegarem em mim e meterem naquilo, eu safo-me. Eu criar a coisa... é muito mais difícil. A única coisa que foi o podcast que eu criei realmente e aquilo andou. Mas eu, empreendedor, não sou muito.
E está a correr muito bem o teu podcast. Num episódio do podcast, há uma pergunta que tu fazes sempre aos teus convidados, que é sobre o ingrediente que eles acham que está subvalorizado e o ingrediente que está sobrevalorizado. E tu, penso que uma vez, tu próprio deste a tua opinião sobre o ingrediente que as pessoas dão pouca atenção, penso eu, que era a raiz do aipo, não é?
Sim.
Como é que tu a usas? Eu confesso que nunca cozinhei, acho que já comi puré de aipo,
puré,
levava raiz de aipo. Como é que, porque não é uma coisa muito bonita o ingrediente?
Não, é muito feia e para descascar, entre aspas, perdes muito daquilo, porque tem mesmo...
Tem uma casca dura, não é?
É, tem uma casca dura e entra mesmo para dentro, digamos assim, do vegetal, aquilo é um bocado complicado. Eu conheci a primeira vez que no primeiro restaurante que eu trabalhei usávamos muito para fazer puré, mas... E geralmente tem que expor um bocadinho de batata, não tens de expor, mas é porque aquilo não tem
muito...
Não
fica muito forte?
Não, e não tem muito starch, como eles dizem, não tem aquela...
Amido, não é?
Exatamente, então fica uma coisa, tem que ter muito cuidado com a quantidade de água ou de leite, é muito bom cozinhar em leite, mas purés cru, cortado finamente, e é muito bom, e também eu faço muito também na embaixada, que é uma coisa que eu gosto, só para dar um crocante, que é cortas finamente, depois cortas em juliana, assim tirinhas muito pequeninas, e fritas, só 10, 30 segundos, e metes em cima de qualquer coisa, sei lá, de um peixe ou uma coisa assim, e aquele crocante que fica, é diferente, é uma coisa muito diferente e é uma coisa barata, que as pessoas não usam muito, mas é ótimo, principalmente como peixe, puré de puré de raiz de aipo é muito boa com peixe.
Uhum. Fiquei curiosa com essas farripas, digamos. Uhum.
É, farripas, exatamente, são muito boas.
Vou tentar experimentar. Olha, gostava de terminar a nossa conversa com a pergunta que tu fazes sempre no final dos teus episódios.
Sim.
Tu explicas sempre isto, que o teu podcast se chama Turning Chickens and Breaking Dishes, inspirado nas expressões portuguesas virar frangos, e penso que é partir a louça toda.
A partir dos pratos, sim, a partir da lista toda, sim.
E então, eu gostava de te perguntar se o David vira frangos, ou continua a virar frangos, ou se já partiu a louça toda.
Eu acho que continuo a partir a louça, porque eu acho que virar frangos geralmente significa que uma pessoa tem muita experiência, não é? E apesar, eu tenho só, de cozinha tenho 10 anos, já tenho 15 anos com a escola, mas são 10 anos de cozinha, que ainda é um bebê, digamos assim. Mas eu acho que continuo a partir pratos, porque se me perguntasse há 5 anos, eu estava a dar aulas, estava na escola, estava na Embaixada da União Europeia e também dava aulas na USO, que é para pessoal militar que sofreu lesões, eu dizia que não. Se me perguntasse há 10 anos, contava na escola de hotelaria, se eu ia ser chefe da Embaixada de Portugal, eu dizia que não, ou achava que aquilo seria uma coisa muito impensável, por isso que eu acho que ando a partir mais louça, digamos assim. Acho que é.
E parabéns.
Obrigado.
Por isso. Olha, David, foi um prazer conversar contigo. Quando vieres a Portugal e se vieres cá ao Porto, terei todo o gosto em conhecer-te pessoalmente e em irmos beber um copo. E muito sucesso para o teu podcast e para o teu trabalho. E obrigada.
Obrigado, Bel. Foi um prazer. Muito obrigado.
Beijinho.
Obrigado, beijinho.
Espero que tenham gostado de conhecer o David Martins e de ficar a saber que a Michelle Obama gosta de pastéis de nata. Nas notas do episódio encontram os links para o podcast Turning Chickens and Breaking Dishes, assim como para os sites e as contas de Instagram das pessoas de que fomos falando ao longo do episódio. Já sabem que podem encontrar as minhas receitas e fotografias em lumbrando.com ou na conta do Lumbrando no Instagram, onde me podem deixar um comentário ou enviar uma mensagem. Para a semana, há novo episódio. Até lá, vamos comendo!